As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Câmara de Tomar está a aguardar-se ainda a decisão judicial sobre a venda do edifício dos Semacho. António Feliciano.
A Câmara de Tomar continua convicta de que as instâncias judiciais lhe irão reconhecer razão no processo relativo à venda do imóvel situado na Praça da República e onde atualmente funcionam os serviços municipalizados de água e saneamento. Recorde-se que a autarquia avançou com impugnação do negócio por considerar que o seu direito de preferência sobre a estrutura não foi respeitada. O edifício foi mesmo vendido pelo anterior proprietário por uma verba a rondar os 550 mil euros. Mas até que o Tribunal se pronuncie, já houve registro para desenvolvimentos, nomeadamente no aumento do preço da renda, sendo que os valores são superiores aos 1.000 euros mês. O contrato de arrendamento termina mesmo no final de julho e a Câmara foi já confrontada com esse aumento. Aceitou essa condição, mas contrapôs com uma duração de 5 anos, algo com que o proprietário não concordou, admitiu a Presidente Anabela Freitas, quando questionada pelo Vereador Luís Ramos em recente reunião do Executivo Municipal.
Tinha recebido uma comunicação ainda dos anteriores proprietários com um aumento da renda e a proposta de novo contrato por um ano. Em Conselho de Administração foi decidido aceitar o aumento da renda, mas contrapor um novo contrato por 5 anos. Eu sei que durante esta semana houve desenvolvimentos, houve evolução. Penso eu, ainda não tive oportunidade para ver o processo como deve ser, até porque também na sexta-feira veio cá os nossos advogados que estão a acompanhar este processo também. Portanto, nós na sexta-feira procedemos ao pagamento da renda. O que ficou decidido na sexta-feira foi que ainda vou enviar hoje, depois da reunião de Câmara, enviar uma carta aos novos proprietários. Portanto, aceitamos, é óbvio, quer dizer, neste momento, enquanto o Tribunal não decidir, portanto, temos que pagar aos nossos proprietários, vamos pagar a renda e, portanto, vamos aceitar aquilo que eles nos estão a dizer e, portanto, vamos aceitar o contrato de um ano. Portanto, vai seguir uma carta nossa, depois da reunião de Câmara irei fazer isso, sendo certo que aquilo que eu disse desde o início, iremos para a via judicial. É óbvio.
Já há valores propostos, já há valores e condições propostas relativamente ao arrendamento.
O arrendamento, sim, já.
O tempo, nós aceitamos, o valor.
Sim, portanto, nós aceitámos a renda que nos foi proposta. Eu agora de cor, não sei, são 1.000 e qualquer coisa euros. Não me lembro de cor. Mas nós já tínhamos aceitado com os anteriores proprietários, porque já tínhamos sido notificados, quando fomos notificados, cerca de 60 dias ou 90 dias antes do término do contrato e aceitámos as condições e, portanto, não temos...
Mesmo em termos de prazo, já está estipulado?
Nós não tínhamos aceito o prazo inicial de um ano e tínhamos proposto novo prazo. O prazo que nós propusemos não foi aceito pelos nossos proprietários e, portanto... É óbvio que vamos aceitar aquelas condições, né? Neste momento. Neste momento são os nossos proprietários, quer dizer, o Tribunal é que vai dizer se são legítimos ou não, não é? Portanto, vamos.
Informação na hora certa.
Esteve a decorrer desde o passado dia 29 de maio o procedimento de esta pública para um contrato de arrendamento de exploração turística da estalagem de Santeirinho em Tomar. O período para a apresentação de candidaturas terminou na última terça-feira, 10 de julho. A abertura das propostas realizou-se durante a manhã desta quinta-feira no edifício da Câmara de Tomar e foram apresentadas no total 10 propostas a concurso. Recorde-se que as condições delineadas pelo município de Tomar passam por um período de arrendamento de 25 anos e em causa podem estar valores na ordem dos 1.200 a 1.500 euros por mês, no mínimo. Isto porque o montante definitivo é definido pelas licitações apresentadas nas propostas. Importa ainda referir que o vencedor do concurso e futuro concessionário da estalagem de Santeirinho terá de realizar obras no edifício, sendo que será compensado com um período de 5 anos sem pagamento da renda. O valor base para a licitação a celebrar com a entidade vencedora do concurso é de 360 mil euros e o valor mínimo de investimento inicial para adaptação à atividade e para prosseguir no local, ou seja, a realização de obras no edifício, é de 90 mil euros. Inicia-se assim uma nova fase para este equipamento situado na idílica ilha do Mouchão, depois do anterior concessionário ter ali permanecido por 25 anos e de ter sido forçado a sair por rendas em atraso e por ter ultrapassado largamente o período da concessão anterior, que era de 15 anos. Está lançado o concurso público para a empreitada de substituição do relvado sintético do campo de futebol 7 da Navância e para a execução do campo de rugby e respectivo relvado sintético no campo de futebol de 11 no Instituto Politécnico de Tomar, num montante que ascende a 225 mil euros. O concurso foi lançado no início da semana e prolonga-se por 15 dias, sendo o objetivo do município de Tomar que, em ambos os casos, seja possível, já no próximo mês de setembro, utilizar os dois espaços para a atividade desportiva. O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, dava conta à ERT das intervenções a realizar no âmbito deste concurso.
A substituição do sintético do campo da Navância, portanto do campo Futebol 7, sintético que já estava bastante degradado e, portanto, até já punha um pouco em causa até a segurança dos praticantes, portanto a substituição desse sintético e a construção de um novo campo sintético, neste caso de Futebol 11, e também para rugby, portanto, ou seja, com dimensões que dão para Futebol 11 e para rugby, no campus do Instituto Politécnico, portanto é uma parceria entre nós e o Instituto Politécnico, mas sendo que a obra, enfim, é financiada pelo município e depois articularemos a gestão do espaço posteriormente. Portanto, estamos a falar de uma obra no conjunto dos dois sintéticos, portanto o concurso está lançado para 225 mil euros, poderá ficar eventualmente um bocadinho abaixo disso, dependendo dos concorrentes, mas acima de tudo o que é que importante é realmente criarmos melhores condições para os muitos, muitos praticantes, as centenas de praticantes das várias faixas etárias que temos realmente a praticar futebol e também o rugby ao longo da semana e para o qual as atuais instalações, portanto o estádio e o campo da Navância são manifestamente insuficientes. Portanto, o equipamento do Politécnico, como eu dizia, temos vindo a conversar, ainda não está formalizado este protocolo, mas obviamente que há este atendimento, aliás, não avançaríamos para a obra se ele não existisse. Portanto, a ideia é que depois, a este nível, o facto de ser numas instalações de outra entidade que não o município, também ajudarão, obviamente, nessa matéria, uma vez que, portanto, nós vamos, como eu dizia, avançar com o valor da obra, mas depois há questões de não direi bem da manutenção, mas da gestão do dia-a-dia que ficarão naturalmente mais a cargo do Instituto Politécnico, que também, obviamente, também terá usufruto para os seus alunos durante o dia e depois naturalmente também com a equipa de rugby que é patrocinada pelo IPT, portanto terá aí também uma mais-valia direta.
A Câmara intercedeu junto da Segurança Social devido a um atraso de 3 meses no pagamento do Fundo de Garantia Salarial aos ex-trabalhadores da Prado Carton. Os pormenores com o António Feliciano.
A Câmara de Tomar intercedeu junto da Segurança Social para que esta entidade desbloqueasse as verbas respeitantes ao Fundo de Garantia Salarial para os ex-trabalhadores da fábrica do Prado Carton. A revelação foi feita por Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, que falou mesmo num atraso de cerca de 3 meses, algo de inexplicável quando estão em causa pessoas que ficaram desempregadas e que têm despesas no dia-a-dia. A eleita do Partido Socialista, em recente reunião do Executivo, disse que houve eco do interesse de um investidor estrangeiro em assumir os destinos da empresa, sendo que esses contactos foram feitos mesmo com o governo. Mas, até agora, nada aponta para que a Prado Carton volte ao ativo, para prejuízo de cerca de 70 funcionários e respectivas famílias.
Trabalhadores, após o encerramento, solicitaram subsídio de desemprego e depois foram para solicitaram o Fundo de Garantia Salarial. E houve aqui um conjunto de trabalhadores que, e eles também só aqui vieram falar à Câmara, já iam no terceiro mês sem ter recebido o Fundo de Garantia Salarial. E, portanto, nós intercedemos junto da Segurança Social, quer dizer, se é um Fundo de Garantia Salarial, a pessoa precisa viver todos os meses, né? Precisa de comer todos os dias, tem as rendas. Alguns estavam a habitar em casas arrendadas, tinham os seus compromissos, não é? E, portanto, nós intercedemos junto da Segurança Social para que a situação fosse resolvida o mais rápido possível. O outro tipo de acompanhamento foi junto da Secretaria de Estado. Houve um investidor que até veio e via alguns trabalhadores que tinham falado sabiam que havia um investidor interessado e nós remetemos todos os contactos para a Secretaria de Estado, para que fosse a Secretaria de Estado a agarrar esse investidor para que pudesse ou não investir e que abrisse ali as portas, porque o próprio governo podia ter ali algum conjunto de incentivos que pudesse dar a investidores, porque o investidor era estrangeiro, que pudesse dar ao investidor para que pudesse agarrar ali a fábrica. Numa fase inicial, como sabem, nós até nos deslocámos, isto ainda no anterior mandato, fomos falar com o gestor da insolvência, saímos de lá com a ideia de que estava lá mesmo para fechar e, portanto, não
e é esse o acompanhamento que temos feito.
De 9 a 12 de agosto, o Festival Bons Sons toma conta da aldeia de Sem Soldos, a pensar nos vários tipos de público. A edição deste ano volta a oferecer um cartaz com diferentes estilos musicais, ações para crianças, atividades paralelas e também um conjunto de serviços que visam melhorar a experiência de pessoas com mobilidade reduzida. De ano para ano, a organização do Bons Sons tem procurado diminuir barreiras, de forma que todos, sem exceção, possam viver a aldeia e tirar o máximo partido do festival. Por isso, os 8 palcos estão dotados de plataformas elevadas individuais ou de zonas de visibilidade privilegiada que permitem aos visitantes em cadeiras de rodas assistirem aos concertos no meio da multidão de forma segura. Junto à entrada da escola em Sem Soldos existe um parque de estacionamento reservado para veículos com distico próprio. Atendendo às necessidades específicas destes visitantes, foi também instalada uma casa de banho exclusiva e adaptada. Para além disso, os acompanhantes de pessoas com mobilidade reduzida têm entrada gratuita no festival. Esta nona edição dos Bons Sons conta este ano com 48 concertos em 8 palcos, distribuídos por vários locais da aldeia, e nomes como Salvador Sobral, Cais do Sodré Funk Connection, Linda Martini, os Dead Combo, Paus, Sara Tavares, entre muitos outros. Durante o mês de julho, os bilhetes estão à venda ao preço promocional de 20 euros, o bilhete diário, e 40 euros para o passe geral com campismo.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha viu aprovado na Assembleia Municipal o novo plano de desenvolvimento estratégico para a zona de localização empresarial do concelho, o Centro de Negócios na Freguesia de Atalaia. O plano assume o horizonte temporal de 2027, uma vez que permite estruturar uma estratégia que passa por cativar para o território os apoios do atual quadro de programação comunitário, mas também antecipa aquilo que serão as grandes temáticas do próximo quadro no que diz respeito aos apoios às empresas e às áreas de acolhimento empresarial. O documento define a estratégia a seguir na próxima década e já é do conhecimento dos empresários e investidores. O Plano de Desenvolvimento Estratégico do Centro de Negócios de Vila Nova da Barquinha procura assim desenhar os caminhos possíveis para que este se afirme como um espaço de acolhimento de empresas atrativo no contexto da região do Médio Tejo e da região centro, como refere Fernando Freire, autarca do município de Barquinha.
Devido à centralidade do Centro de Negócios, devido também a critérios de oportunidade de investimentos no quadro atual de fundos comunitários, importa alterar o plano estratégico que vinha do antecedente, um plano ainda antes construído a pensar numa determinada economia, que entretanto foi alterada, daí os pressupostos, nomeadamente, que fizemos dos regulamentos de co-utilização, dos regulamentos de venda e também dos incentivos que vamos criar para as empresas instaladas em Vila Nova da Barquinha. Isso implica que seja debatido com os próprios empresários, seja debatido como foi na Assembleia Municipal, onde fomos aprovarmos o plano, e para setembro aprovar os respectivos regulamentos no sentido de cativar e de atrair mais empresas ao nosso concelho e à região, que é isso que é essencial. Tem a ver com a nova realidade, com as hipóteses de financiamento criadas pelos fundos comunitários, quer no âmbito do PDR 2020, quer depois de todos os processos laterais de fundos que as empresas podem candidatar, e tem a ver também com a questão, objetivamente, sinteticamente, o plano estabelece uma redução significativa, quer no condomínio, quer na aquisição dos lotes por parte dos empresários, quer também depois de todos os apoios que o município poderá fazer para que os empresários se sintam confortavelmente instalados num parque que, de facto, tem excelentes condições devido à sua aproximação, quer à ferrovia, quer também ao nó A13, A23. As prioridades estão localizadas essencialmente para a zona agroindustrial, ou seja, somos um concelho aqui muito perto de zonas agrícolas, quer no âmbito de Torres Novas, quer da Gulgã. Aliás, que neste momento estamos já a construir no próprio parque de negócios por uma empresa privada dois pavilhões para essa temática, nomeadamente dos legumes, e apostar nesta área onde, de facto, temos os produtos. Importa depois transformá-los para a exportação. E uma aposta significativa na área agroindustrial.
A Valnor e Serviços Municipalizados de Abrantes estão a desenvolver ao longo deste ano duas campanhas de sensibilização ambiental e de solidariedade social, com o objetivo de despertar a população para a importância da reciclagem e, ao mesmo tempo, ajudar instituições. Quanto mais seleção de lixo reciclável depositado em ecopontos, menos lixo entra em aterro, criando assim condições para a redução da tarifa associada. Mais de metade do lixo que é produzido pode ser reciclado, evitando a sua deposição final em aterro. A campanha Ajude-nos a Ajudar, se os bombeiros merecem, é realizada com a colaboração da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Abrantes e está a promover a recolha de pilhas. Cada tonelada de pilhas recolhidas vale 200 euros, que serão convertidos em equipamento de proteção individual ou para equipamentos para as ambulâncias. A segunda campanha é A Sua Ajuda é Fundamental e destina-se a centros de dia, IPSS, lares, hospitais e associações de apoio à terceira idade e tem como objetivo promover a recolha de embalagens de plástico e metal e de papel e cartão. Cada tonelada de plástico e metal vale 150 euros. Por cada tonelada de papel de cartão. Para aderir à campanha, as entidades interessadas devem, entretanto, formalizar a sua inscrição junto da Valnor.
Rádio F, a primeira a informar.
Cidade Filarmónica Golden Pais realiza mais um Tumarimbando. É na próxima semana. Os pormenores com Diana Garcia.
A Sociedade Filarmónica Gualdim de Pais de Tomar tem em marcha a preparação da 12ª edição do Festival Internacional de Percussão Tumarimbando. O evento decorre de 16 a 22 de julho. Haverá masterclasses, concertos de escolas de todo o país, concertos profissionais de várias partes do mundo, tertúlias e exposições de marcas de instrumentos e acessórios de percussão. Nesta edição deverão participar de 150 a 200 estudantes de percussão provenientes de escolas portuguesas e espanholas, principalmente da Galiza, acompanhados pelos respectivos professores e, em alguns casos, também por familiares. Este ano, Tumarimbando tem uma planificação concentrada numa semana. Diariamente, as manhãs e princípios de tarde contarão com a realização de masterclasses, workshops e clínicas na Escola Vocacional de Música da Sociedade Filarmónica Gualdim de Pais. Os finais de tarde, entre as 17 horas e as 18h30, terá concertos dos grupos de escolas de percussão e concerto didático no auditório do Instituto Politécnico de Tomar. Às noites, às 21 horas e 30 minutos, haverá concertos profissionais no Cineteatro Paraíso de Tomar.
É informação na hora certa.
Desta quinta-feira a domingo, a Alameda da Carvalha, no Sertã, recebe mais uma edição do Festival de Gastronomia do Maranho. A 8ª edição deste certame conta com um programa variado, que inclui animação de rua, show cooking, atividades desportivas, atletismo e passeio pedestre, além de folclore, um espetáculo piromusical e concertos, onde marcarão presença Ana Malhoa, Rosinha, Kim Barreiros, Virgul e HMB. O Maranho é naturalmente o elemento em destaque por ser um produto depositário de uma herança cultural e etnográfica muito própria, um produto que importa defender, de acordo com a organização, e divulgar, dando-lhe assim visibilidade e permitindo que a sua fama atravesse as fronteiras da região. O recinto do festival contempla ainda 125 entidades expositoras, 7 tasquinhas, dinamizadas pelo Movimento Associativo do Conselho, bares e restaurante. À semelhança das edições anteriores, estará representada uma confraria convidada, este ano, a Confraria Gastronómica do Leitão da Bairrada. O Festival de Gastronomia do Maranho é também, este ano, à semelhança de anos anteriores, amigo do ambiente. Trata-se de um eco-evento pelo compromisso em reduzir o impacto ambiental através de uma gestão adequada de resíduos em parceria com a Valnor. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.